So I have a subject I want to look at today.
Eu tenho um assunto que eu queria tocar hoje.
As I have traveled in Brazil over the last several years.
É, à medida que eu tenho viajado pelo Brasil nos últimos anos.
And not just in Brazil.
E não somente aqui no Brasil.
But other places.
Mas também em outros lugares.
I come in contact with brethren that have a past.
Eu entrei em contato com pessoas, com irmãos que têm um passado.
And some of them are very difficult past.
E alguns são passados com coisas muito difíceis.
Sometimes our past follows us.
Às vezes o nosso passado nos persegue.
I'll give you an example.
Vou dar um exemplo.
The Lord will save an alcoholic.
O Senhor pode salvar um alcoólatra.
But he doesn't give him a new liver.
Mas ele não vai dar um novo fígado para ele.
He has to live with his liver.
E ele vai precisar viver com o seu fígado.
Most of the past that people experience.
A maioria das coisas que as pessoas experimentaram no seu passado
come from relationships.
Vem de relacionamentos.
And they're difficult.
E são difíceis.
Because there's repercussions from those past relationships.
Porque há uma repercussão das coisas que foram feitas no passado.
So what I would like to do this afternoon,
então, o que eu gostaria de fazer nesta tarde,
I want to look at some of the people in the scripture,
eu gostaria de ver alguns personagens na Escritura que também tinham um passado. Um passado difícil.
And they were brought into real blessing.
E eles foram trazidos para uma verdadeira bênção.
So let's turn first to 2 Samuel.
Vamos abrir primeiro em 2 Samuel, no capítulo 9.
I'm not going to read all the verses in all these stories.
Eu não vou ler todos os versículos de todas as histórias.
I'll just make a few comments.
Eu vou fazer alguns pequenos comentários.
With regards to these different ones we're going to look at.
A respeito desses que nós vamos ler sobre eles hoje.
So in 2 Samuel chapter 9.
Então em 2 Samuel capítulo 9.
David starts off this chapter.
Davi começa neste capítulo
by speaking about trying to give love to anybody that was of the house of Saul.
Ele começa esse capítulo falando que queria demonstrar amor por qualquer pessoa que pertencesse à família de Jonatas.
Read the first four verses.
Vamos ver os quatro primeiros versículos. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar.
Now, if we were to go to the fourth chapter,
se nós formos para o quarto capítulo,
we would find out,
nós descobriremos
why Mephibosheth was lame on his feet.
Por que que Mefibosete era era aleijado.
And to me, that's very instructive.
E para mim era algo de muita instrução.
He was dropped by a babysitter.
Ele foi lançado dos braços de sua babá.
And the rest of his life, he was lame on his feet.
E o resto da sua vida ele ficou aleijado dos pés.
I would just make this comment.
Eu vou fazer somente um comentário.
To those here who are young parents.
Para aqueles aqui que são pais jovens, sejam muito cuidadosos com quem vocês deixam seus filhos. Aqui não diz que ele foi abandonado, deixado cair pela sua mãe.
My guess is his mother wouldn't have dropped him.
Eu imagino que a mãe dele não deixaria ele ter caído.
But regardless, here he was lame on his feet.
Mas apesar disso, aqui estava ele, aleijado dos pés.
So David sent to bring him, and he wanted to have a chat with him.
E então Davi manda trazê-lo porque ele queria conversar com ele.
And when Mephibosheth comes,
e quando Mefibosete chega,
David says to him in verse 7,
Davi diz para ele no versículo 7,
don't be afraid.
Não temas.
Now, often,
muitas vezes,
when a king took over from another king,
quando um rei era tomado por outro rei,
he destroyed the first king's family.
Ele destruía a família do primeiro rei.
So Mephibosheth was probably afraid.
Então, provavelmente, Mefibosete estava com medo. Mas Davi diz para Mefibosete, não temas. E eu vou te mostrar, usarei contigo de benevolência. E diz aqui, vamos ler o versículo 7 e 8. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E vamos ler o versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés.
You know, this difficult life that Mephibosheth had for many years.
Então, essa vida difícil que Mefibosete teve por muitos anos,
we find that at the end, he got to sit at the king's table.
Nós vemos que no final, ele foi feito que ele se sentasse à mesa do rei.
You know, many of us here today,
muitos de nós aqui hoje,
We got to sit at the Lord's table.
Nós estávamos assentados à mesa do Senhor.
It's a tremendous privilege to sit at the Lord's table.
E é um privilégio tremendo podermos estar à mesa do Senhor.
But I want to turn to Matthew 26.
Mas eu gostaria de abrirmos em Mateus 26.
Matthew 26. We find that the institution of the Lord's Supper.
Nós vemos aqui a instituição da ceia do Senhor.
Is in different gospels.
E ela é apresentada em diferentes evangelhos.
But I want to look at it in Matthew's gospel.
Mas eu gostaria que víssemos no evangelho de Mateus.
Matthew 26,
no capítulo 26 de Mateus.
And read verse 17.
Vamos ler o versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa?
You know, for those of us who enjoyed being at the Lord's table this morning.
Para todos aqueles que desfrutaram de estar à mesa do Senhor nesta manhã.
We often look and we look at this privilege of how wonderful it is for us.
Nós muitas vezes olhamos para isso como sendo um privilégio enorme para nós.
And we perhaps forget.
E muitas vezes nós esquecemos o quanto que isso significa para o Senhor. Note o que é dito aqui. Aqui os discípulos diz, onde queres que te façamos os preparativos?
It's really good for us to remember what the remembrance means to the Lord.
É muito bom nós lembrarmos o que o memorial significa para o Senhor.
Yes, it's wonderful for us.
Sim, ele é maravilhoso para nós.
It's probably the one hour in the week that I look forward to the most.
Provavelmente é a hora da semana que eu mais estou ansioso para que chegue.
Where I can sit at the Lord's table.
Onde eu posso sentar à mesa do Senhor.
And eat of his supper.
E tomar da sua ceia.
The Lord's Supper is eaten at the Lord's table.
A ceia do Senhor é comida à mesa do Senhor.
But we know that when the Lord asked,
mas nós sabemos que quando o Senhor pede
us to remember him,
para que nós lembremos dele,
he said, with desire, I have heartily desired to eat this Passover with you.
Ele diz, muito quis comer desta Páscoa convosco.
It was something that meant so much to the Lord.
Isso era algo que significava muito para ele.
Vamos
abrir no livro dos Salmos. Salmo 21.
Psalm 21, verse 2.
Vamos ver o versículo 2. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios.
Here we find the context is that the Lord was given his desire.
Aqui nós vemos no contexto que o desejo do Senhor foi dado a ele.
And this morning we had the privilege of responding to his request.
E nesta manhã nós tivemos o privilégio de responder ao seu pedido.
And although it's very wonderful for us,
e mesmo que seja uma coisa maravilhosa para nós,
it's much more wonderful for him.
É muito mais maravilhoso para ele.
Let's consider this every time we sit down at the Lord's table.
Que nós possamos considerar isso todas as vezes que estivermos à mesa do Senhor.
And not look at it for what it means to us.
E não olhar o que ela significa para nós.
Not be worried about all our brethren.
Não estar preocupado com todos os nossos irmãos.
The difficulties with our brethren.
As dificuldades dos nossos irmãos.
But to quietly sit in the presence of the Lord and see what it means to him.
Mas estarmos sentados ali quietos e pensar no que aquilo representa para o Senhor.
This would be a wonderful thing for us.
E isso seria uma coisa maravilhosa para nós.
Well, Mephibosheth, although he had a difficult start.
Agora, Mefibosete, mesmo que ele tenha tido um começo difícil,
he got to spend the rest of his life at the king's table.
Ele foi dado a ele passar o resto da sua vida à mesa do Senhor.
Now let's go over to 1 Samuel.
Agora vamos para 1 Samuel.
1 Samuel chapter 30.
1 Samuel no capítulo 30.
1 Samuel 30 is a difficult time in David's life.
Samuel 30 é um momento muito difícil na vida de Davi.
David comes to Ziklag, where he was staying.
Davi chega a Ziklag, onde ele estava ficando.
And it's burnt with fire.
E estava queimando.
And it says here in verse 2,
e aqui diz no versículo 2.
They had taken the women captive,
tinham levado cativas as mulheres.
And carried them away.
E todos os estavam nela, tanto pequenos como grandes.
And David comes to the city,
então Davi chega nesta cidade.
And here it's burned with fire.
E a cidade eis que estava queimada a fogo.
Notice what it says in verse 4.
Note o que diz no versículo 4.
It says David and the people that were with him, they lifted up their voice and they wept and called could they until they had no more power to weep.
Diz no versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar.
You know, I think it would be true to say,
eu acho que seria algo verdadeiro de se dizer
that there are some of us here in this room,
que há alguns aqui nesse salão
have wept bitter tears.
Que já chorou com muita força.
Here they wept until they had no more power to eat.
E aqui nós vemos que eles choraram quando até o ponto que eles não tinham mais forças para chorar.
Well, they pursued after the Amalekites.
Eles estavam perseguindo os Amalequitas. Eles foram perseguidos.
And on the way,
e no seu caminho,
notice verse 11,
note o versículo 11.
They found an Egyptian in the field.
Eles acharam no campo um homem egípcio.
Now, read verse 11 to 14.
Vamos ler do versículo 11. 15. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e dois cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziklag. E disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor, e descendo, te guiarei a essa tropa.
You know, as I said earlier in the meeting,
como eu disse hoje, mais cedo na reunião,
There's many people that have lived their lives and they've been trampled on.
Existem muitas pessoas que têm vivido suas vidas e têm tido uma vida difícil.
Here's an Egyptian.
Aqui nós vemos um egípcio.
He was treated very, very badly by his master.
Ele foi tratado muito mal, de forma muito má, pelo seu senhor.
You know, Egypt speaks of the world.
E Egito fala sobre o mundo.
So here's a man of the world.
E aqui nós temos um homem do mundo.
His master is an Amalekite.
O seu senhor era uma amalequita.
The Amalekite in the scripture speaks of the flesh.
E os amalequitas na palavra falam para nós como figura sobre a carne.
The flesh is a very bad master.
E a carne é um mau senhor.
Here this guy's a servant.
Esse homem era um servo.
And when he's done with him,
e quando ele termina com ele,
he throws him in the field,
ele joga ele no campo
to die.
Para morrer.
David comes to him.
Então Davi chega até ele.
Notice what he says in verse 13.
Note o que diz no versículo 13.
He doesn't say who are you.
Ele não diz quem é você.
He says, who do you belong to?
Ele diz de quem você é.
Well, that's a good question for all of us.
E isso é uma boa pergunta para cada um de nós.
Who do we belong to?
A quem você pertence?
Who are we serving?
Quem nós estamos servindo? Eu estou aqui em pé na frente de vocês que são crentes, são cristãos. Mas talvez exista alguém aqui que esteja tentando servir a dois senhores. Sim, você ama o Senhor. Mas você também quer viver no mundo. E nenhum de nós pode pedalar duas bicicletas ao mesmo tempo. Nós não conseguimos fazer isso.
This man had a terrible master.
E este homem tinha um mau senhor.
And the master left him.
E o senhor dele o deixou.
But by the grace of God,
mas pela graça de Deus,
he became part,
ele se tornou parte
of David's company.
Da companhia de Davi.
You know, I'm in a room here.
Eu estou num salão aqui
those that have become part of the company of the Lord.
Daqueles que se tornaram participantes da companhia do Senhor.
Perhaps difficult past.
Talvez com passados bem difíceis.
How wonderful to be in the company of those that are gathered for the precious name of the Lord Jesus.
Quão maravilhoso é estarmos no grupo daqueles que estão reunidos ao precioso nome do Senhor Jesus.
Now let's go to the book of Luke.
Agora vamos seguir ao livro de Lucas.
Luke chapter 7.
Lucas capítulo 7.
I'm going to get you to read this whole portion.
Vamos ler toda a porção.
Luke 7 and verse 36.
O versículo 36.
I'll read it to the end.
Vamos ler até o final. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos e sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
You know, we read about this dear woman.
Nós lemos sobre essa querida mulher.
And it says that she was a sinner.
E nós vemos que é dito que ela era uma pecadora.
And we might say, well, we're all sinners.
E aí nós todos podemos dizer, uau, todos nós somos pecadores.
But this one is different.
Mas essa daqui ela é diferente.
This woman made her living being a sinner.
Esta aqui fazia sua renda sendo uma pecadora.
She had a difficult life.
Ela tinha uma vida bem difícil.
But the Lord Jesus was invited to this man's house.
Mas o Senhor Jesus foi convidado para a casa deste homem.
This man, Simon, a Pharisee.
Simão, fariseu.
And the Lord has a chat with him.
E o Senhor tem uma conversa com ele.
And the Lord says to him,
e o Senhor diz a ele,
in verse 45,
no versículo
45, he says, "You gave me no kiss."
Não me deste ósculo.
This woman has covered me with kisses.
E essa mulher me cobriu meus pés de beijos.
You know, we spoke at the beginning of the meeting.
Nós falamos no início da reunião.
Of giving the Lord the desire of his heart.
É de dar ao Senhor o desejo do seu coração.
And you know, we live busy lives.
Nós temos vidas muito ocupadas.
It's hard to make a living.
Às vezes é difícil fazer ter renda.
If we have families, life is busy.
Se nós temos família, nossa vida é bem ocupada. E é difícil encontrar um tempo para passar com o Senhor.
Even when we come to a conference,
então, mesmo quando nós estamos em uma conferência, é ocupado, é um momento ocupado.
With our brethren,
nós estamos com nossos irmãos,
we're having meetings,
estamos tendo reuniões,
we're having fellowship,
comunhão,
it's all wonderful,
e é tudo maravilhoso.
But do we still find a little time?
Mas será que encontramos ainda um pequeno tempo
to spend alone with the Lord?
Para passar sozinhos com o Senhor?
You know, that's a searching question for me.
Isso é algo que sonda o meu coração.
Did the Lord get his kiss from me today?
Será que o Senhor teve o beijo dele de mim hoje?
Has the Lord got his kiss from me today?
Será que o Senhor teve o seu beijo que era para ele hoje?
Yes, it's wonderful to be with our brethren.
E sim, é maravilhoso estarmos com os nossos irmãos.
It's wonderful to be in the meetings.
É maravilhoso estarmos nas reuniões.
But what the Lord really desires.
Mas o que o Senhor realmente deseja
is our personal affection.
É nossa afeição pessoal.
And here in this story,
e aqui nesta história,
this woman that had such a difficult life,
essa mulher que tinha uma vida tão difícil,
the Lord got his kiss.
O Senhor teve o beijo dele vindo dela.
And he appreciated it.
E ele apreciou isso.
And he tells it to Simon.
E ele diz isso para Simão.
Let's go over now to the book of Joshua.
Agora vamos voltar ao livro de Josué.
Joshua, the second chapter.
Josué, capítulo 2.
We're gonna read about another woman that had a difficult past.
Nós vamos ver sobre uma outra mulher que também teve um passado difícil.
This woman, Rahab.
Essa mulher é Raabe.
Joshua sent some spies to spy out Jericho.
Josué enviou alguns espias para espiar Jericó.
And we read in the first verse it says they came into a harlot's house.
E fala no versículo 1 que eles chegaram à casa de uma prostituta, de uma mulher prostituta.
Someone that also made their living in sin.
Alguém que realmente estava fazendo a sua renda, tirando o seu sustento pelo pecado, com o pecado.
But we read some wonderful things about this woman.
Mas nós lemos coisas maravilhosas sobre essa mulher.
Notice what it says in verse 9.
Note o que é dito no versículo 9.
She says, "I know that the Lord has given you the land."
Ela diz, bem sei que o Senhor vos deu esta terra.
In
versículo
10,
diz que nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Isso não tinha acontecido no mês anterior. Isso tinha acontecido há 40 anos atrás. Mas isso teve um efeito nela.
And she says in verse 11,
e então ela diz no versículo 11,
at the end of the verse, the Lord your God, he is God.
Que porque o Senhor vosso Deus é Deus.
Well, we know the story.
Nós conhecemos a história.
That the spies, they told her to bind a scarlet line out the window.
Que nós sabemos que ele, que os espias falaram para ela amarrar uma corda vermelha, escarlata, para fora da sua casa.
And they told her that everyone that was going to be in that house.
E foi dito que todos os que estiverem na casa dela,
if the scarlet line was there,
se o cordão vermelho estivesse ali amarrado,
when the city was destroyed,
quando a cidade fosse destruída,
that they would be spared.
Eles seriam poupados.
Now let's turn over to chapter 6.
Agora vamos ao capítulo 6.
To me, this is so striking.
Para mim isso é algo que realmente veio ao meu coração.
Read from verse 21.
Vamos ler do versículo 21.
Actually from verse 20.
20.
20 to 25.
Ao 25. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou com o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si. E tomaram a cidade, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado a espiar a Jericó.
I'm gonna ask us all to do some pretending.
Eu vou pedir para que vocês façam imaginem uma coisa. Aqui no versículo 23,
the young men that were the spies,
aqui fala que os jovens espias,
they went to Rahab's house.
Eles foram para a casa de Raabe. Eles tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo que ela tinha, toda a sua parentela. E na margem, o comentário da tradução diz todas as suas famílias. Eu imagino que a casa dela estava cheia. E fala que eles foram tirados para o arraial, para fora do arraial.
So just picture Rahab here with all her family.
Então imagine agora Raabe e toda a sua família.
They're outside the camp.
Eles estão fora do arraial.
And they're watching Jericho.
E eles estão assistindo Jericó.
And it's being burned vendo
Jericó sendo queimada ao fogo.
Everything that was familiar to them.
Tudo que era familiar a eles estava completamente queimado.
All their friends were destroyed.
Todos os amigos deles estavam destruídos.
Everything.
Tudo.
I've tried to picture,
eu tento imaginar
Raabe
vendo isso acontecer e pensando,
what's ahead for me now?
O que que vai acontecer comigo agora?
You know, maybe there's someone here today.
Talvez exista alguém aqui hoje.
And you're wondering about what's ahead for you.
E você esteja pensando, o que, que vai acontecer daqui para frente na minha vida? Nós todos passamos por dificuldades. Alguns de nós, problemas de saúde. Alguns problemas financeiros. Alguns problemas no nosso relacionamento. E eles são verdadeiros. E nós pensamos, o que tem pela frente? Pense em Raabe aqui. Tudo que ela conheceu virou cinzas. Será que houve bênção na vida de Raabe? Sabe, às vezes nós precisamos esperar pela bênção do Senhor. Nós vemos que Raabe entrou para o povo de Israel. Ela é a mãe de Boaz. Ela é a sogra de Ruth. E ela entra na linhagem do Senhor, na genealogia do Senhor. Tudo porque ela era uma mulher de fé. O que diz aqui em Hebreus 11, segurem um lugar lá em Josué, em Hebreus 11, no versículo 31,
by faith the harlot Rahab perished not with them that believe not.
Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias.
Rahab perished not because of her faith.
Raabe não pereceu por causa de sua fé.
Let's think about our faith for a minute.
Vamos falar sobre a nossa fé por um minuto.
Now the Lord speaks about having faith as a grain of mustard seed.
O Senhor fala sobre termos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele poderia ter usado o exemplo e dizer que a fé é como um grão de areia ou um pó. Mas ele não fez isso. Ele escolheu algo que era vivo. O grão de mostarda. Então vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que nossa fé está viva? Ao que ela está presa na outra ponta?
You know, my father was a military man.
Meu pai era um soldado militar.
And when we were young children,
e quando nós éramos pequenos, crianças,
on Saturday mornings,
nos sábados de manhã,
we would all jump in my parents' bed.
Nós pulávamos na cama do nosso pai, dos nossos pais.
My dad was off work.
Meu pai estava trabalhando.
And my mom would go and do the breakfast.
Minha mãe saía para fazer o café da manhã.
And us kids would be in the bed with my dad.
E nós estávamos lá na cama com o meu pai.
And we'd always say, tell us a story.
E nós falávamos, pai, conta uma história. Nós queremos que o senhor conte uma história.
And we loved his military stories.
E nós gostávamos muito das histórias militares dele.
Because he was in the Second World War.
Porque ele estava na Segunda Guerra Mundial.
Now, he was in the Navy.
Ele estava nos fuzileiros.
And he was on the ship he was on, the battleship he was on was called the Nelson.
E um dos barcos de guerra que ele estava era um dos Nelson. É o nome do barco.
Well, you know, when you're in the Navy,
quando você está na Marinha, nos fuzileiros, na Segunda Guerra Mundial,
not every day is a battle.
Nem todo dia tinha batalhas.
And there's sometimes,
então havia alguns momentos
where you're in a harbor,
que você estava ali numa marinha, na baía,
waiting for next direction.
Esperando por uma direção do próximo passo a tomar.
One of the places that my father was stationed,
um dos lugares em que meu pai estava,
was off of the coast of Scotland.
Era perto da costa da Escócia.
It was a little place called, the Orkney Islands.
Era num lugar chamado da Orkney, Ilhas de Orkney.
There's a few little islands.
São ilhas pequenas.
And they were anchored off these islands.
Eles estavam ancorados perto dessas ilhas.
Well, every day is another day.
E todos os dias são dias diferentes.
And things would get boring.
E as coisas estavam ficando bem entediantes.
So my father thought, well, I'm going to take a lifeboat into the island.
E então meu pai pensou, acho que eu vou pegar um barquinho e vou lá para a ilha.
Which he did.
O que ele fez?
Just to find out what was on the island.
Para saber o que tinha lá na ilha.
And he found there was an old couple there.
E eles viram que lá tinha um casal velho, de velhos.
And they were collecting wood for the winter.
E eles estavam recolhendo madeira, lenha para o inverno.
To keep warm.
Para ficarem aquecidos.
And my father thought he'd help them.
E meu pai pensou, vou ajudar eles.
So while he was helping this old man,
então, enquanto ele estava ajudando este homem, idoso, ele disse para ele...
Do you have a bomb shelter here in the village?
Você tem um bunker. É.
A bomb shelter.
Um bunker.
A place to go.
Um lugar que você vai para, se caso a bomba caia, você está protegido.
And the man said, yes, we have two of them.
E ele disse, sim, eu tenho dois.
He said, would you like to see them?
Você gostaria de ver?
So my dad said, yeah, I'd like to see them.
E aí meu pai falou, sim, eu gostaria de ver.
So they went into the village.
Então eles foram na vila.
And they took the door off the top.
E aí eles abriram a porta.
They went downstairs.
Foram lá embaixo do bunker.
And he showed them this concrete bomb shelter.
E aí ele mostrou esse bunker feito de concreto.
He says, this is a concrete one.
E ele falou, esse aqui é um abrigo antibombas, né, de concreto.
He says, I don't really have much confidence in this one.
Mas eu não tenho muita confiança nesse daqui.
There's another one I want to show you that I have real confidence in.
Tem um outro que eu vou te mostrar e que eu realmente confio nele.
And he pulled out of his pocket.
E ele tirou do bolso dele.
A little Bible.
Uma Bíblia.
And he turned to Psalm 90.
E ele foi para o Salmo 90.
Psalm 90. Psalm 91.
91.
And he read to my father,
e ele leu para o meu pai.
Verse 4,
versículo 4.
Which says,
que diz:
he shall cover thee with his feathers,
ele te cobrirá com as suas penas.
And under his wings shalt thou trust.
E debaixo das suas asas te confiarás. E ele falou, eu não tenho muita confiança nesse aqui feito de concreto.
But this bomb shelter of feathers, I have a lot of confidence in.
Mas esse abrigo antibombas feito de penas, eu confio muito.
Well, that was sort of interesting to my father.
E isso foi bem interessante para o meu pai.
He went back to the ship.
Ele voltou para o barco, para o navio.
They got another call to go out and do battle.
E aí eles foram chamados para irem à guerra.
And they were gone for a number of weeks.
E eles ficaram fora por várias semanas.
And after several weeks, they came back to the islands.
E aí, depois de muitas semanas, eles retornaram para perto das ilhas.
And while they were away,
e enquanto eles estavam longe,
the Germans,
os alemães
had heavily bombed the Orkney Islands.
Bombardearam de forma muito pesada todas essas ilhas.
So my father was wondering about how the old couple made out.
E então meu pai estava pensando, o que aconteceu com aquele casal de idosos?
So he took a lifeboat in.
Então ele pegou um barco e foi até lá.
And as he was approaching the village,
e à medida que ele foi se chegando ao vilarejo,
he could see it was badly damaged.
Ele percebeu que estava tudo destruído.
But as he approached where the older gentleman lived,
mas quando ele foi se aproximando de onde aquele casal vivia,
their house was there.
A casa deles estava lá.
He and his wife were on rocking chairs on the front.
E ele e sua esposa estavam nas cadeirinhas de balanço na frente.
And they remembered him and he remembered them.
Eles lembravam dele e ele também lembrava do casal.
They talked about all the damage that was done in the village.
E eles falaram sobre toda a destruição que tinha sido trazida para aquelas vilas.
And my father said, so what did you do?
E aí eles perguntaram, o que você fez?
Did you go to the bomb shelter?
Você foi para o abrigo antibombas?
He pulled out his Bible.
Ele pegou a Bíblia dele.
Said, no.
E falou, não.
We stayed right here.
A gente ficou bem aqui.
Well, that so impressed my father.
Isso impressionou tanto meu pai.
And it so impressed me as a little boy.
E isso me impressionou tanto quando eu era pequenininho.
Hearing my father,
ouvindo meu pai
tell this story,
contando essa história
with tears in his eyes,
com lágrimas nos seus olhos.
You know, I've wondered,
então eu pensei
about little Boaz.
Sobre o pequeno Boaz.
I wonder what kind of story Rahab told Boaz.
Que história Boaz ouviu de Raabe?
But watching her whole city burn with fire.
Ouvindo sobre a história da cidade dela sendo toda destruída com fogo.
We don't know.
Nós não sabemos.
We don't know.
Nós não sabemos.
But we know that her confidence was in the Lord.
Mas nós sabemos que a confiança dela estava no Senhor.
Just like this couple.
Assim como este casal.
His confidence was in the bomb shelter of feathers.
E a sua confiança estava no abrigo antibomba de penas.
Where's our confidence?
Onde está a nossa confiança?
Let's go to John 4.
Vamos para João 4.
John chapter 4. Here's a story.
Aqui nós temos uma história.
We're very familiar with this story.
Que somos bem familiarizados com essa história.
She's going to draw water.
Ela foi buscar água.
And someone meets her there.
E alguém vai ao encontro dela ali. No versículo 6,
we find that Jacob's well was there, and Jesus, being weary, he sat on the well.
E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte.
And here comes this woman of Samaria to draw water.
E veio uma mulher de Samaria tirar a água.
Now, this woman was thirsty.
Essa mulher estava com sede.
She had a thirst.
Ela tinha uma sede.
That was more than just a thirst for her mouth.
Que era mais do que uma sede na sua boca.
She had a thirst in her soul.
Ela tinha uma sede na sua alma.
She had a longing for her soul.
Ela tinha um desejo na sua alma, um anseio.
She needed the Lord Jesus.
Ela precisava do Senhor Jesus.
And the Lord Jesus said to her,
e o Senhor Jesus diz para ela,
pointing at the well,
apontando para o poço,
whoso drinketh of this well will thirst again.
Quem beber desta água vai ter sede novamente.
Whoso drinketh of the water that I shall give him.
Mas quem beber da água que eu lhe der,
the water that I shall give him,
a água que eu lhe der,
shall be in him,
estará nele.
A well of water springing up into everlasting life.
Uma fonte de águas vivas fluindo para a vida eterna.
You know, this lady had a past.
Essa mulher tinha um passado.
The Lord pointed out to her she had five husbands.
E o Senhor fala para ela que ela tinha tido 5 maridos.
That's a lot of husbands.
E esses são muitos maridos.
And she's with someone else.
E ela estava com outra pessoa.
She had a difficult life.
E ela teve uma vida bem difícil.
But she went away with her thirst satisfied.
Mas ela foi embora com a sua sede satisfeita.
And she was so delighted.
E ela estava tão maravilhada.
I want to draw attention,
que eu gostaria de chamar a atenção no versículo 29.
Because it says she came to the men in the city.
Fala que ela chegou aos homens da cidade.
And she says, "Come, see a man."
E diz: "Vinde, vede um homem."
Have we had a glimpse of that man?
Será que nós temos visto este homem?
That man satisfy the longing of our heart?
Será que este homem está satisfazendo os anseios do nosso coração?
Do we have that well of water springing up in everlasting life?
Será que nós temos a fonte de água viva fluindo para a vida eterna em nós?
What a statement she had to say.
Que declaração ela tinha para dizer?
Come see a man.
Venha, veja um homem.
I would have loved to have been there.
Eu amaria estar ali com ela.
To hear her talk about how she had her thirst satisfied.
Ouvindo ela falar como ela teve a sua sede satisfeita.
Wonderful thing.
Coisa maravilhosa.
Let's go to Luke 10.
Agora vamos para Lucas capítulo 10.
Luke chapter 10. Here's another story of someone that runs into difficulty.
Aqui outra história de alguém que teve uma vida difícil.
Read from verse 30 down to verse 37.
Vamos ler do versículo 30 ao 37. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira.
I'm not going to expound on this portion.
Eu não vou falar muito sobre essa porção.
I've done that elsewhere.
Eu já falei sobre ela em outros lugares.
We know the story. We've just read it.
Nós sabemos a história, acabamos de lê-la.
The priest comes by.
O sacerdote vem, passa,
sees the man in the ditch.
Vê o homem no, largado ali.
I don't doubt that the priest was a good man.
E eu não duvido que ele era um bom homem.
But he couldn't do anything.
Mas ele não podia fazer nada.
The Levite, the same.
O Levita, a mesma coisa.
He sees the man in the ditch.
Ele vê o homem ali, jogado.
Couldn't do anything.
E não podia fazer nada.
The Samaritan,
o samaritano,
he had the equipment with him.
Ele tinha o equipamento com ele.
The man in the ditch,
o homem que estava ali,
he didn't have any joy.
Ele não tinha nenhuma alegria.
It says that the Samaritan poured in the wine.
Fala que o samaritano derramou o vinho. Isso fala para nós de alegria.
There was no evidence of the spirit with this man.
Não havia evidência do Espírito neste homem.
The Samaritan pours in the oil that speaks of the spirit.
Então o samaritano derrama azeite, que fala para nós do Espírito.
He was wounded.
E ele estava ferido.
We spoke yesterday about the need for mending.
Nós falamos ontem sobre a necessidade de emendar, consertar.
The man bound up his wounds.
E o homem ata suas feridas.
But what I want to focus on.
Mas o que eu gostaria de focar
is in verse 35.
É no versículo 35.
Verse 34.
No versículo 34.
It said after he had poured in the oil and the wine.
Que depois de ter deitado azeite e vinho,
he set on his own beast.
Ele pondo sobre o seu animal.
And he brought him to an inn.
E levou para uma estalagem.
Took care of him.
E cuidou dele.
You know, the inn in the scripture,
a estalagem na escritura
speaks to us of the assembly.
Fala para nós da assembleia.
It's a place where we're cared for.
É um lugar onde nós somos cuidados.
And the reason we're cared for is because the Lord is there.
E a razão de ser o lugar onde nós estamos sendo cuidados é porque o Senhor está lá.
I'm so thankful for the inn in my life.
Eu sou tão grato pela estalagem da minha vida.
I've had the privilege of remembering the Lord for many years.
Eu tenho o privilégio de ter lembrado do Senhor por muitos anos.
Many more years than many of you have been alive.
Eu acho que mais anos do que a maioria de vocês aqui está tem de vida.
And the inn has been a place where I've been cared for.
E tem um lugar em que eu fui cuidado.
This man was cared for.
Esse homem foi cuidado.
I think sometimes,
eu creio que às vezes, nós que estamos reunidos ao precioso nome do Senhor Jesus,
we take the inn,
nós tomamos a estalagem
for granted.
Como se fosse algo certo.
You know, there's a number here,
nós vemos muitos aqui,
and you find yourselves in a very small assembly.
E nós nos encontramos muitas vezes em uma assembleia pequena.
I find myself in an assembly where there's 100.
Eu, na minha assembleia, nós somos em 100.
You might be in an assembly where there's 2 or 3.
Talvez você esteja em uma assembleia em que haja apenas 2 ou 3.
In Rideau Ferry, where I am with 100,
em Rideau Ferry, onde eu estou, com 100 pessoas, nós não temos mais do Senhor do que vocês que estão em 2 ou 3.
You know, that's a wonderful privilege to think about.
E isso é um privilégio para nós meditarmos.
That is not dependent on numbers.
Porque nós não dependemos de números. É a estalagem onde nós estamos cuidados.
And the Lord is there.
E o Senhor está lá. Eu gostaria de ver mais um, já que estamos terminando o nosso tempo.
Let's turn to the book of Matthew.
Vamos para o livro de Mateus. Eu gostaria de ler uma escritura que nós normalmente lemos em Mateus
18.
Não vou ler todo o contexto, porque tem muitas escrituras que nós poderíamos ler aqui. Mas vamos ler o versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Very short verse.
Um versículo bem curto.
Very large context.
E um contexto gigante.
Two or three.
Dois ou três.
Gathered unto my name.
Dois ou três reunidos ao meu nome.
And the Lord Jesus says,
e o Senhor Jesus diz:
there am I.
Aí estou eu.
You know, it's a wonderful thing to get a hold.
É uma coisa maravilhosa tomar posse
of the truth that the Lord is there.
Da verdade de que o Senhor está ali.
I had a friend.
Eu tinha um amigo
that was interested in the assembly.
Que estava interessado na assembleia.
Lived a 3-hour drive.
E ele vivia a 3 horas de distância de carro.
Because of that,
e por causa disso,
he came maybe once a month.
Ele ia uma vez por mês.
It was an effort to drive.
E era uma dificuldade para ele dirigir até lá.
But he said to me,
mas ele disse para mim,
when I got a hold of the truth,
quando eu entendi e tomei posse da verdade,
but the Lord was there,
que o Senhor estava lá,
I never missed.
Eu nunca mais perdi uma reunião. Não importava mais que eram 3 horas. Eu comecei a valorizar a estalagem. Porque o Senhor está lá. E tem uma coisa bem interessante que acontece no Malawi. Eu estava viajando com um irmão. E nós viajamos no norte, voltamos para o sul e fomos para a casa dele. Ele é o único irmão no Malawi que tem seu próprio poço. E ele tinha algumas coisas para fazer no poço.
It wasn't deep enough.
Não era muito profundo.
And in the dry season, it would go dry.
E na época de seca, o poço também secava.
So he hired someone.
Então ele contratou alguém
to make the well deeper.
Para fazer com que o poço ficasse mais profundo.
They discussed what was going to happen.
Eles conversaram sobre o que iria acontecer.
They discussed the price.
Conversaram sobre o preço.
And the man went to work.
E o homem começou a trabalhar.
Well, our brother went to work too.
E o irmão foi trabalhar também.
After a week and a half,
depois de uma semana e meia,
the brother didn't see much happening in the well.
O irmão não viu muita coisa mudando ali no poço.
And yet he paid him every day.
E ele estava pagando para ele todos os dias.
And he finally came to him and says, "What's happening with the well? I pay you every day and nothing's happening."
E ele chegou e falou: "O que está acontecendo com o poço? Eu estou te pagando todos os dias e nada aconteceu."
And the man, he confessed.
E o homem confessou.
He was an alcoholic.
Que ele era um alcoólatra.
He was taking the money.
Ele estava pegando dinheiro.
And he was drinking.
E ele estava bebendo.
He was a man that that was of the Muslim faith.
Ele era um homem que era muçulmano.
And he had a difficult time drinking.
E ele tinha um problema com bebida.
You know, in Canada,
no Canadá,
if that man was working for me,
se esse homem estivesse trabalhando comigo,
I'd fire him and get somebody else.
Eu iria simplesmente demiti-lo e contratar outra pessoa.
It'd be like that in most places.
E a maioria dos lugares seria assim.
But not this brother in Malawi.
Mas não com esse irmão no Malawi.
This brother thought, oh, he's got a problem.
Esse irmão pensou, ah, ele tem um problema.
I'm gonna keep him busy.
Eu vou mantê-lo ocupado.
I'm gonna help him.
Eu vou tentar ajudá-lo.
I'm gonna bring him to the inn.
Eu vou trazê-lo para a estalagem.
So this man,
esse homem
is now,
está agora
saved and gathered to the precious name of the Lord Jesus.
Salvo e reunido ao precioso nome do Senhor Jesus.
Most of us wouldn't react like that.
A maioria de nós não reagiria como ele.
This brother, he saw the need in this man.
Mas esse irmão viu a necessidade neste homem. E falou, eu vou levá-lo para a estalagem.
Do we value the inn?
Será que nós damos valor à estalagem?
Do we value the wonderful privilege of being gathered for the precious name of the Lord Jesus?
Será que valorizamos o precioso o valor de estarmos reunidos ao precioso nome do Senhor Jesus?
As we think about this,
quando meditamos sobre isso,
let's think of all these that we've spoken about.
Vamos pensar em todos esses de quem falamos hoje,
past,
que tiveram um passado,
that were brought into blessing.
E foram trazidos a bênção.
Rahab, with her terrible past.
Rahab, seu passado terrível.
The woman that was a sinner that gave the Lord his kiss.
A mulher que era uma pecadora e deu ao Senhor o beijo que ele merecia.
The man that was the Egyptian that was thrown in the ditch.
O egípcio que foi jogado no deserto e se juntou à companhia de Davi. Pense em Mefibosete se assentando à mesa do rei. Essas são histórias maravilhosas de pessoas que tiveram um passado que nós possamos valorizar aquilo que nós desfrutamos nesta manhã. O precioso privilégio de estarmos reunidos ao precioso nome do Senhor Jesus e dar a Ele o desejo do seu coração. Isso não é maravilhoso que nós podemos fazer isso? Para mim é maravilhoso pensar que nós podemos trazer refrigério ao Senhor. Nós buscamos por refrigério para nós mesmos. E sim, nós também somos refrigerados. E somos gratos por isso. Mas pense no Senhor. Aquele que falou e todas as coisas vieram a ser. Nós temos capacidade de trazer refrigério a Ele. Isso é algo maravilhoso. Que essas coisas possam ser de bênção para todos nós.
Let's pray.
Vamos orar?